Bom dia, meu irmão, minha irmã, você pode se assentar. Se você está aqui hoje, ou você é muito crente, ou não deu para aproveitar o feriado todo, né? Então você teve que interromper e voltou. Mas que bom, você está aqui e nós temos esse tempo juntos para louvarmos a Deus, orarmos juntos, meditarmos na sua palavra e seguirmos conversando sobre a nossa série Um Novo Jeito de Ser. Uma das grandes curiosidades dessa série é saber se essa pessoa da foto é o Israel ou o Patrick, né? Isso é um enigma. Mas se você pegou essa série desde o começo, você deve ter entendido e percebido, e essa é a nossa expectativa, o movimento de compreender que o Evangelho entra e alcança todas as esferas da nossa vida. Falamos sobre o Evangelho alcançando a cultura, falamos sobre o Evangelho alcançando a religião, alcançando a vivência da igreja, falamos recentemente do Evangelho alcançando o indivíduo, e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho encontra a família. E é bacana a gente pensar sobre a temática da família, não sei se você já olhou sobre essa perspectiva, mas a família é um tema central das Escrituras, é um dos temas centrais nas Escrituras. Livro de Gênesis, que começa a descrever como tudo surgiu, ele é principalmente um texto que fala sobre a origem das famílias. Os três primeiros capítulos dizem respeito à criação, queda. O restante do livro todo é sobre família, sobre o desenvolvimento da família e sobre Deus chamando um homem e uma família para que, através dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Esse é o chamado de Abraão. Aliás, o livro de Gênesis começa descrevendo para nós que Deus é uma família, uma unidade composta, formada por Pai, Filho e Espírito Santo, decide criar um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança, cria uma outra família, para ser extensão da Trindade, para desenvolver-se e relacionar-se como a Trindade se relaciona, que é um privilégio que de toda a criação, somente nós, seres humanos, temos, que é desenvolver comunhão, relacionamento e comunidade à semelhança o mais próximo possível da Trindade. Nem os anjos dão conta disso. E ao longo da história da revelação, é Deus resgatando essa família, e no Novo Testamento, é Deus abrangendo essa família para o que nós chamamos de família da fé. Então, refletir sobre esse tema é sempre necessário, porque ao mesmo tempo que é um tema central nas Escrituras, é também cotidianamente atacado, desde o começo. Não é de hoje que a família é atacada, é desde o começo. Primeiro ataque da serpente foi a família. E daí para frente é a tentativa de desfigurar um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus, que é essa vivência familiar que nós temos e que nós podemos desfrutar. Então hoje a gente vai conversar sobre quando o Evangelho encontra a família. E uma pergunta, talvez que surja, é como saber que o Evangelho encontrou minha família? Como saber que o Evangelho floresce na minha família? A gente já olhou para a cultura, a gente já olhou para a religião, a gente já olhou para nós mesmos, pessoalmente, individualmente, agora a gente vai olhar para a nossa família. Como é que eu percebo, como consigo saber que o Evangelho encontrou a minha família? Interessante que, dentro do processo de integração, uma das coisas que nós fazemos é conversar com as pessoas que estão se achegando aqui na igreja. Eu acho muito legal como o testemunho daquelas pessoas que ela vem sozinha, geralmente é mulher, né? Mulher vem sozinha, está sempre à frente do tempo, né? E ela começa a vir sozinha, o marido está nem aí, os filhos estão nem aí. E ela começa a vir, ela vai se firmando na fé, e a mudança que vai ocorrendo na vida dela vai alterando também as relações familiares. De repente, o marido vem, o marido não gosta muito de igreja, vem, deixa ela aqui na porta, fica esperando no carro. Aí deu mole. Chega um flanela lá e já... Meu, olha, o que você está fazendo aqui, mano? Os caras são treinados para isso. Aí, de repente, o cara está aqui dentro. Ouve a mensagem, é impactado pelo Evangelho. Se converte, se rende a Cristo. Começa a caminhar, depois vem um filho, vem um outro, e de repente está toda a família florescendo no Evangelho. Não é um, nem não são dois, são vários testemunhos, assim que a gente ouve nessas conversas. Isso é uma forma de evidenciar o Evangelho chegando na nossa família, encontrando na nossa família também. Então, a ideia é a gente refletir hoje dentro da nossa relação familiar, e perceber como é que o Evangelho chega ali, quais são as transformações ou o resultado que nós podemos perceber. E o texto que eu quero usar para hoje, ele não é um texto tão comum, usado dentro das temáticas da família, mas tem tudo a ver. É o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, ou ler aqui atrás. Talvez esse seja um texto bem conhecido, já da sua caminhada com Jesus. Eu quero trazer esse texto aqui para nos ajudar hoje nessa conversa sobre o Evangelho encontrando a família. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, fale ao nosso coração, continue a nos falar, o Senhor já tem falado com a gente por meio dos louvores, por meio desse encontro, por meio das orações, agora diante da Tua Palavra, que o Senhor também fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, talvez num primeiro momento esse texto não tenha muita relação com família, mas tem. Você sabe que Paulo, quando escreve essa carta destinada aos Filipenses, ele começa o versículo 5 dizendo: tenham a mesma atitude, tenham o mesmo espírito, tenham a mesma mentalidade. Busquem viver da mesma forma como Jesus. E aí ele vai destrinchar como Jesus viveu. Então, esse texto se aplica num contexto, primariamente, de relacionamentos. E você sabe que família é, sobretudo, relacionamento e pagar boleto, né? Essas duas coisas fazem parte da vida familiar, não tem como tirar uma da outra. A família se desenvolve sempre nessa perspectiva relacional. Essa é uma das diferenças da gente para o mundo animal. A gente não faz filho para fazer filho, por uma necessidade apenas da nossa espécie. A gente se junta por perspectivas relacionais e aprofunda esses relacionamentos. E esse texto é um texto que diz respeito ao relacionamento. Outro movimento interessante que faz com que esse texto tenha uma aplicação direta na família: uma vez foram perguntar para Jesus acerca do divórcio. Isso está lá em Mateus, capítulo 19. E Jesus respondeu citando Moisés. Falou: Moisés já disse, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Algum desavisado que estivesse passando por ali poderia falar: Jesus, legal você citar isso, mas o que, que você entende disso? De deixar pai e mãe unir-se a uma mulher e formar uma família? Bom, Jesus vai falar: eu entendo tudo, porque eu fui o primeiro a fazer isso. O que Paulo está descrevendo aqui para nós é o movimento de Jesus Cristo de Nazaré deixando a casa do seu pai a comunhão da Trindade, e vindo em direção à sua noiva, que somos nós, para formar uma família. É isso que Paulo está descrevendo. Quando o filho abre mão da comunhão da Trindade, e não é que ele abriu mão para vir fazer turismo na terra, ligou lá para a CVC, tem turismo lá na terra? Não. Ele veio com uma missão de chamar os seus para construir e edificar uma família que é a família que Deus sempre sonhou e formou lá no Éden, homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus é uma família, Pai, Filho, Espírito Santo, cria um ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, cria uma outra família. Então, aqui, a gente encontra os fundamentos que devem operar na família, que é marcada pelo Evangelho de Jesus Cristo. As marcas de um relacionamento, e isso se estende, obviamente, para a vida comunitária, que devem compor os nossos relacionamentos, sobretudo no ambiente familiar. Jesus, aqui nesse texto, nos ensina um novo jeito de se relacionar, e essa é a lógica do apóstolo Paulo para aquela comunidade. Ele nos ensina um novo jeito de construir família, um novo jeito de ser família, novas marcas. Por isso que, do começo até o final, um dos temas centrais que nós encontramos na Escritura é o tema da família. E uma primeira marca, ou um primeiro elemento que nós encontramos nesse movimento de Jesus, está logo nos primeiros versos de Filipenses, capítulo 2, quando Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Uma primeira marca que nós encontramos nesse movimento de Jesus e que deve ser vista frutificando na vida dos filhos de Deus, daqueles que renderam a sua vida a Jesus, e que é uma marca que aponta o quanto do Evangelho transborda na nossa vida e na vida da nossa família, é essa marca do esvaziamento, do esvaziar-se a si mesmo. E esse é o primeiro movimento que Paulo descreve para nós, de Jesus deixando a glória do Pai e vindo aqui cumprir a sua missão para reconstruir e fortalecer e criar e expandir a família de Deus. Ele esvaziou-se, abriu mão de sua glória, abriu mão de suas prerrogativas. Ele não se apegou à comunhão da Trindade do tipo: eu sou Deus, eu não vou. Quem tem que ir é outro. Vai lá, Gabriel, é você que vai resolver esse negócio aqui. Ele não se restringiu a esse ambiente, que não existe nenhum outro igual em nenhum lugar, que é o ambiente da Trindade, de plena unidade, de plena harmonia, de pleno amor, de plena paz, de pleno serviço, de plena mutualidade. Não existe nenhum lugar esse tipo de relacionamento. Mas Cristo se esvazia. Ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. O Evangelho de João deixa claro quando ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas ele abre mão das suas prerrogativas divinas para se assumir em forma humana, em toda a limitação que isso traria. Essa é uma primeira marca que deve aparecer na relação daqueles que estão debaixo do mesmo Evangelho, da boa notícia, que estão sob o senhorio desse Senhor. É o esvaziamento. Agora, quando a gente fala sobre um novo jeito de ser família, a gente precisa também, e ajuda a gente, é pedagógico, relembrar o velho jeito de ser família. E se a gente volta lá para Gênesis, capítulo 3, e a gente vai trabalhar com esse texto aqui também hoje, olha que interessante, o verso 2 e verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comer do fruto dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O movimento que traz a redenção É Deus esvaziando-se da sua glória e tornando-se homem. O movimento que leva à queda é o contrário. É o homem desejando ser Deus. Então, as nossas relações, sobretudo a família, se dá sobre um modelo que é velho. E é o velho jeito de ser família. E nesse velho jeito de ser família, a lógica é encher-se. É ser mais. É ser o superior. É ser o que manda. É ser o rei. É ser o Deus. É assim que se desenvolvem as relações humanas na sociedade, em qualquer tempo, em qualquer cultura. Esse é o espírito da queda. O que movimenta a ruptura com Deus e o que movimenta a queda é justamente o desejo do ser humano de encher-se. Como Deus sereis. Enquanto que o movimento que restaura todas as coisas é o contrário, é o esvaziar-se. Então, são duas formas de viver e duas formas de construir família. O velho jeito de ser vai ser sempre a forma do encher-se a si mesmo. E isso aparece como na nossa vida? É na disputa de poder? Quem é que manda? Em falas do tipo, eu não vou fazer isso, eu sou homem, quem faz isso é mulher. Eu não vou fazer isso, eu ganho mais, eu que pago as coisas aqui. Não, você é o menor. Você que tem que fazer, o irmão mais velho falando para o mais novo. Os caçulas só sofreram, né, como eu. Ego inflado, desejo de ser Deus. Ou o oposto também. Ninguém dá atenção para mim. Ninguém se importa comigo nessa casa, então também estou nem aí. Que é o oposto, mas tem raiz no mesmo problema. Encher-se de si, sou eu sou o alvo, eu sou o centro. Tem que se olhar para mim. E aí eu manipulo meu pai, manipulo minha mãe, manipulo a minha esposa, manipulo meu marido. Esse é o velho jeito de ser família. E uma família constituída nessa lógica do encher-se a si mesmo, onde todos estão cada vez mais enchendo-se de si, é uma família onde não se vê marcas do Evangelho, não se vê marcas do Cristo, porque quando Cristo veio construir e restaurar a família de Deus, o primeiro movimento que a gente percebe que nasce nessa família, ou no cabeça dessa família, que é Cristo, é o esvaziar-se. É o abrir mão da sua glória. Isso não significa abrir mão da sua identidade, porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê um cara que sabia quem ele era. João vai dizer para nós, sabendo de onde veio, para onde ele tinha que ir, sabendo dos tempos próximos, Jesus sabia bem claramente quem ele era, o que ele veio fazer aqui, como ele tinha que agir, o que ele tinha que falar. Esvaziar-se a si mesmo não é abrir mão da sua identidade. Mas é uma vivência onde nós não nos preocupamos em nos tornar o centro da relação. E como isso é difícil. Eu lembro que tempos atrás eu fui visitar com a Mirna, tio avô, e eles estão casados há mais de 50 anos. E eu estava conversando lá com ele, uma manhã ele começou a contar sobre a vida dele, da família, e foi contando assim abertamente. Falou das temáticas sexuais e eu só assim, Jesus, só queria tomar café, comer um queijinho aqui. O cara foi abrindo o coração, foi falando. Ele contou um episódio da vida dele, que quando ele era no começo do casamento, ele brigou, foi uma briga feia e ele pegou as coisas dele e saiu de casa. E aí o Espírito Santo falou com ele, obviamente, ele voltou, pediu perdão para a esposa, foi na frente da igreja, contou, esse tio da Mirna é bem sincero, né? Contou o que tinha acontecido, né? E ele falou, na frente da igreja, eu quero assumir um compromisso com os irmãos e com a minha esposa. Eu nunca mais vou brigar assim. No que depender de mim, a gente nunca mais vai ter uma ruptura e uma briga desse jeito. E eu falei, e aí, conseguiu? Consegui. A gente tem mais de 50 anos que a gente não briga. Não briga desse jeito. Tem as discussões, obviamente, né? Mas não tem mais essa briga como foi. Falei, como é que você fez isso? Ele falou, eu morri. Naquele dia, eu morri. A famosa frase. Num casamento, ou se é feliz ou se tem razão. As duas coisas não tem como. Na família, o caminho do encher-se a si mesmo é um caminho da ruptura. É o caminho de Adão dando nome para Eva. Interessante que no capítulo 2, Adão dá nome a todos os animais. E aí Deus faz a Eva. E quando Deus vê Eva, ele não dá nome para ela. Ele simplesmente diz, uau, essa sim é corpo do meu corpo, osso dos meus ossos, vai se chamar varoa porque eu sou varão. É uma extensão. Logo depois da queda, a primeira coisa que o homem faz é dar um nome para a mulher, assim como catalogou os animais. Encher-se a si mesmo. Encher-se a si mesmo. O caminho do Evangelho para a família é o contrário. É o caminho do esvaziamento. Maridos que matam o seu ego e deixam o seu ego na cruz. Esposas que deixam o seu ego na cruz. Filhos que deixam o seu ego desde cedo na cruz. Pais que deixam o seu ego desde cedo na cruz. Quando não é assim, a gente usa a fraqueza do outro no contexto familiar sempre como um super trunfo. Quem nunca numa discussão, não foi tentado ou não, resgatou um pecado lá de atrás, né? Ah, mas você também fez isso. Pô, eu pedi perdão já há 20 anos disso aí. Ah, mas fez também. Encher-se a si mesmo. Uma primeira marca que nós encontramos é o esvaziar-se. Uma segunda marca, na sequência do texto, quando Paulo vai nos ensinando, que Cristo esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É a marca do serviço. E não o serviço como uma ação, mas o serviço como uma identidade. Os discípulos de Jesus são servos, não porque servem, mas são servos porque a sua identidade primária é o serviço. É interessante que aqui parece que Paulo erra meio a ordem, né? Porque ele fala, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servos, tornando-se semelhante aos homens. Pô, deveria ser o contrário. Esvaziando a si mesmo, vindo a ser homem, tornando-se servo. Primeiro você vira homem, depois você faz a função do serviço. Mas não. O que Paulo está ensinando para nós é que o servir em Cristo Jesus não é o ato de fazer. O servir é uma identidade. Jesus Cristo é o servo da Trindade. Na Trindade, Jesus assume o papel de servo. É por isso que existe encarnação. A encarnação só existiu porque Jesus Cristo, na eternidade, antes da fundação do mundo, disse ao Pai, Pai, eu vou servir. Essa é a minha identidade. Eu sou servo da Trindade. E serei servo dos homens. E serei servo da criação. Então, uma segunda marca que nós encontramos na construção da família a partir de Jesus e que deve permear a vida daqueles que caminham com Jesus, é a identidade de serviço, o servo sofredor. A identidade que nós ganhamos em Cristo Jesus de sermos servos. E é interessante que quando nós olhamos lá na queda, Gênesis 3, 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, que comeu também. A redenção vem pela ação de serviço do servo. A queda vem por uma lógica de consumo, por uma necessidade de realizar um desejo. Jesus é o Deus que se esvazia para servir ao Pai no seu propósito. O homem é aquele que busca servir-se das coisas de Deus para o seu próprio prazer. Então, lá na queda, no capítulo 3 de Gênesis, a mulher vê que o fruto é desejoso. Cria-se uma necessidade que precisa ser consumada, precisa de uma relação de consumo. O jardim que antes era para ser guardado e cultivado, agora precisa ser fonte de consumo. Eu quero consumir esse fruto. Então, lá, nós temos um movimento de consumo. E aqui, nós temos um movimento do serviço. No velho jeito de ser família, a gente vive para consumir, para exaurir do outro o máximo que a gente conseguir para a satisfação dos nossos desejos, daquilo que os nossos olhos olham e digam, isso é desejável. Interessante que a mulher pega do fruto, come primeiro e depois dá. Jesus, na celebração da ceia, faz justamente o contrário, né? Pega o pão, agradece ao Pai, partilha e dá. São duas lógicas completamente diferentes. E é possível que construamos famílias e relacionamentos, até mesmo comunitários, baseado na lógica do consumo. É meu direito. Eu é que tenho que ser servido. E aí a esposa se transforma em um objeto de consumo do homem. Não importa se ela trabalhou o dia inteiro cuidando dos filhos, arrumando a casa. No fim do dia, ela não pode estar com camisa de vereadora. Ela tem que estar arrumadinha, pronta para receber ele, para satisfazer os desejos dele. O marido se torna a fonte de promoção de renda. Não importa se você trabalhando 14, 15 horas, problema seu. Eu quero comprar minha bolsa da Louis Vuitton. Se vira, dá seu jeito, se mata, o problema é seu. Só deixa o seguro em dia. As relações vão se tornando relações de consumo, relações de obrigação. A gente não tem mais conversas de coração para coração, mas as nossas conversas se resumem a cobranças. A coisa que um fez e o outro não fez. E você fez, tinha 10 coisas para fazer, você fez 9, deixou uma, ixi, já era, não adiantou. Não adianta. Porque nas relações de consumo, ocupa-se, as pessoas se ocupam em satisfazer os desejos dos seus olhos. E isso passa de marido para mulher, mulher para marido e de pai para filho. Eu não quero saber como está meu filho, eu quero saber se ele vai passar no vestibular. Porque, afinal de contas, eu paguei já mais de 200 mil reais só de cursinho. Você tem que produzir. E eu não estou querendo dizer aqui que a gente também, então deixa. Não, não é isso. Mas a gente sabe. Quando a nossa relação familiar se torna uma relação de consumo, eu quero que o meu filho se torne o melhor. Não, nem sei o que meu filho quer, mas eu quero que ele se torne o melhor. Eu quero que ele produza. Por trás das nossas cobranças, muitas vezes está uma lógica de consumo, de expectativas nossas, que não se cumpriram em nós e que a gente projeta para os nossos filhos. Eu lembro que uma vez, eu fui varrer a varanda, fui rastelar a varanda, e o Benjamin, o nosso segundo filho, ele estava com 3 anos. Vou fazer alguma coisa, ele vai me ajudar. Ele sempre gosta. Tem mais essa perspectiva de ajudar. O Samuel gosta mais de mandar. E o Lucas, a gente não sabe. Bom, pelo menos um dos três gosta de ajudar. Aí, às vezes, eu levo. Mas nesse dia, eu estava com pressa. Era um sábado, eu não queria. Meu, era um trabalho que ia gastar 30 minutos. Eu queria fazer aquilo, voltar, deitar na rede, fazer qualquer outra coisa, ir para a piscina, enfim. Viajar, sair fora, enfim. E ele veio. Eu desci escondido, né? Quando você não quer que o seu filho venha, você desce escondido. Fui lá. Comecei a rastelar baixinho. E aí ele me vem com a vassourinha dele. Ele tinha ganho uma vassourinha pequenininha. Papai, vou te ajudar. Falei, meu Jesus. Não, filho, ajuda a mamãe. Mamãe está precisando mais, né? Nem estava precisando. Não, papai, eu quero te ajudar. Falei, mano, tá bom, né? Então vem, filho. Pedagogia moderna aqui fazendo pressão. Não exclui, não. Acolhe, né? Então tá bom, filho. Então varre aquele cantinho ali, que não tinha nada. Era um cantinho ali para ele ficar varrendo. Ele falou, não, papai, eu quero te ajudar aqui. Aí, beleza, e foi. Então, eu juntava as folhas, ele vinha com a vassoura e espalhava. Aí eu juntava as folhas, ele veio com a vassoura, espalhava, e na cabeça dele, está tudo bem, estou ajudando meu pai. E eu falava, filho, você tem que juntar aqui, ó, é trazer para cá, o ato de trazer. Não, e tá bom, papai, eu juntava, ele espalhava, juntava. Aí lá pelas tantas, meu, eu dei um berro. Falei isso, Benjamin, para, você está atrapalhando, papai. Aí o olho dele encheu de lágrima. Ele jogou a vassoura no chão. Falou, eu só queria ajudar, papai. É aquele momento que você se sente o pior ser humano da Terra, né? E para piorar, era um sábado assim, um clima calor, não tinha nenhum vento. Naquela hora me bateu um vento, sabe dessas ironias de Deus? Que levou todas as folhas, derrubou as folhas que não tinha caído da árvore ainda. E eu falei, o que é mais importante aqui? É ter o filho perto ou a perfeição do trabalho? Bate um vento, leva as folhas, mas o filho perto é mais precioso. Mas eu, na minha lógica de consumo, queria que o meu filho de 3 anos, se ele fosse ajudar, era para produzir. Era para produzir, tinha a meta ali, juntar as folhas. Nessa lógica de consumo, eu não vi o espírito dele de serviço. Uma família que transborda do Evangelho não vive mais sobre o velho jeito de ser, que é numa lógica de consumo, onde um tem que realizar o desejo do outro. Não importa, tem que realizar o desejo, tem que fazer a sua função. No novo jeito de ser e de viver e de ser família, é a relação do serviço. Eu estou aqui para servir, e eu vou servir numa cruz, sabendo que muitos não crerão, mas eu vou servir, porque servir não é uma ação, servir é uma identidade, que contrapõe frontalmente a lógica de consumo e da queda, onde eu busco ver frutos desejáveis aos meus olhos para comer. Abro mão disso, isso ficou para trás, e eu me coloco como um fruto desejável àqueles que estão ao meu redor, para que se alimentem de mim, da minha ação de serviço. Uma terceira marca que nós encontramos no texto: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não bastasse deixar a sua glória, não bastasse tornar-se servo, não bastasse assumir figura humana, nascer como um bebê, esperar todo o processo, Deus, que é a palavra encarnada, teve que aprender a falar. Não bastasse tudo isso, o trajeto e o caminho que Jesus escolhe é o caminho de humilhar-se a si mesmo. Homem que não tinha onde reclinar a cabeça. Homem de dores. O caminho da humilhação, do fazer o que ninguém quer fazer, do achar beleza naquilo que a convenção humana, pautada na queda, chama de feiura e humilhação. E aqui, talvez a melhor imagem que nós temos é João capítulo 13, quando Jesus se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Um ato de humilhação que deixa os discípulos escandalizados. O senhor não vai lavar meu pé, não, o senhor é mestre. Eu vou lavar. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se essa é uma ação humilhante, eu faço. Com alegria. Porque eu sou servo. Agora, é interessante que na queda, no verso 16, diz o seguinte: a mulher, Deus já falando e tratando com a serpente, e depois tratando com a mulher, e ele diz, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos. Então, você que sofreu na gravidez, é Eva, viu? Fala com ela aqui depois, lá na eternidade, você fala com ela. Com sofrimento você dará luz, filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Entra uma palavra aqui que não estava no projeto de Deus, nessa relação familiar criada e que vem com a queda. domínio. A relação entre homem e mulher agora não vai ser mais uma relação de ajudadora, auxiliadora. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. De complemento mútuo. Mas vai ser agora uma relação de domínio entre homem e mulher, mulher e homem, irmão e irmã. Aqui nós vemos isso. Capítulo 4, a gente vê Caim matando Abel, dominando o mais forte, prevalecendo sobre o mais fraco. Porque o velho jeito de ser família, ela é pautada sobre a lógica do domínio. O mais forte prevalece, quem grita mais leva. Enquanto que o que nós aprendemos com Jesus e a forma como Jesus constrói a família que nós chamamos igreja, estabelece esse relacionamento com a sua noiva, é a ação de humilhar-se. Na lógica de domínio, ninguém lava os pés. A gente espera que lavem os nossos pés. Na lógica da humilhação, ou do humilhar-se a si mesmo, nós buscamos lavar os pés uns dos outros, mostrando as nossas vulnerabilidades. É interessante, e a lógica de domínio se faz tão presente no nosso meio religioso, que invariavelmente, quando a gente vai falar sobre família, o principal interesse é saber quem é que tem que mandar e quem é que tem que obedecer. Quem é a autoridade, então, Caleb? Quem é a cabeça? É o homem? É a mulher? São os dois? O que é isso? Isso é lógica de domínio, irmãos. Em Cristo Jesus, isso ficou para trás. Nós fomos feitos um reino de sacerdote. Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ponto. Se eu sou discípulo de Jesus, minha mulher é discípula de Jesus, a gente vive se sujeitando mutuamente. A briga não é para ver quem manda, a briga é para ver quem vai lavar os pés. A briga não é para ver quem vai dominar sobre o outro. A briga é para ver quem vai servir um ao outro. A lógica do domínio aparece na nossa dificuldade de pedir perdão e desculpa. Ou pedir perdão e desculpa com aquele discurso, sou sempre eu que venho pedir desculpa também, né? Se não sou eu... A lógica de domínio vem com a nossa insistência de vivermos casamentos e relacionamentos familiares onde a gente não expõe a nossa fraqueza. A mulher não sabe qual que é a nossa luta. A gente não sabe qual que é a luta da nossa mulher. O filho não sabe qual que é a nossa luta. A gente não sabe qual que é a luta do nosso filho. Porque é um ambiente onde você não pode mostrar fraqueza, você não pode mostrar vulnerabilidade, e humilhar-se a si mesmo é mostrar-se vulnerável. Imagine-se ver o Filho de Deus lavando os pés sujos de Pedro, de Judas. Isso é expor vulnerabilidade. E numa família construída pelo velho jeito de ser, não se expõe vulnerabilidade. O homem engole o choro, a mulher vai conversar com o cabeleireiro, o filho vai procurar qualquer o primeiro amigo que vai ouvir, porque não existe espaço para expor as vulnerabilidades, porque a lógica é do domínio. Se expor vulnerabilidade, o que vem é um julgamento. E não um acolhimento em oração, como o Tiago nos recomenda. Confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Isso é o velho jeito de ser família. Onde a gente vai colocando máscara, 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 máscara. E ninguém pode falar, eu estou doente. Ora por mim. Mas quando Cristo vem resgatar a sua noiva, ele nos ensina um modelo diferente, que é humilhar-se a si mesmo, sem medo de expor a sua vulnerabilidade numa ação de humildade, reconhecendo, por exemplo, nos nossos relacionamentos as nossas fraquezas e sabendo que a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu pai pode ser e quer ser instrumento nas mãos de Deus, para me ajudar a trabalhar isso. Por fim, Uma quarta marca que nós encontramos, e encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. É a obediência. Jesus nos ensina o caminho da obediência. E esse é um tema que a gente às vezes não trabalha muito. Mas toda a obra de Jesus, a cruz e a ressurreição, só fez sentido por causa da sua vida de obediência. Aliás, nós fomos salvos pela obediência de Cristo. Não foi apenas pela morte, pelo jeito que ele morreu crucificado. Porque se ele tivesse descumprido uma vírgula da lei, a cruz não teria sentido. E o Pai só o ressuscita porque se agrada do seu sacrifício, que é coroado com a cruz, mas que é construído com uma vida de obediência, onde em tudo obedeceu ao Pai. Isso é o tema da vida de Jesus, obediência. Isso é o que Paulo está falando. Vamos olhar para Jesus, vamos aprender a ser obediente como Jesus. Porque quando a gente olha para a queda, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Deus dá uma lei ao primeiro casal, que culmina em desobediência. Jesus vem trazer a redenção por meio da obediência. A gente precisa entender que existe um jeito certo de viver. Existe um jeito certo de ser família, de construir família. E é o que a gente vem ensinando, tempo e fora de tempo. Quando a gente fala sobre a moral sexual na família, quando a gente fala do casamento a partir da perspectiva bíblica, homem e mulher, quando a gente fala como ser um marido, como ser uma mulher, como ser um filho a partir da luz dos evangelhos, a nossa premissa é, existe um jeito certo de viver. Existe um jeito certo de ser família. E o chamado dos discípulos de Jesus é um chamado à obediência. Porque a desobediência resulta em caos, resulta em morte. Podem pintá-la bonita, pode fazer parecer legal, pode fazer parecer prazerosa, mas o fim é morte. O fim é distanciamento da comunhão com Deus. O fim é o afastamento do jardim. E se lá, no velho jeito de ser família, a gente via a marca da desobediência, aqui em Cristo, o novo jeito de ser família, a gente vê a obediência como o desejo principal do pai, da mãe, do filho, da filha, todos desejando ser obedientes a Deus e, por isso, buscando serem obedientes uns aos outros. E nós, na nossa família, a gente ensina obediência por meio do exemplo. O seu filho, ao ver a sua intensidade na relação com Jesus, será inspirado ou não. A sua esposa, o seu marido. Você não dá conta de decidir pelo seu filho. Nem pela sua esposa, nem por nenhum outro da sua família, mas você dá conta de obedecer a Deus, com a força de Jesus Cristo, e se tornar uma inspiração, ou se tornar um marco de referência, tanto para o sim quanto para o não. Então, quando nós vivemos sobre esse novo jeito de ser a partir da obediência, mudam as nossas perguntas. Pergunta não é mais o que, que interessa para a nossa família, é mais qual que é a orientação de Deus para a gente, quanto família. A gente vê filhos trilhando o caminho de sujeição aos pais, a sujeição mútua entre os cônjuges, o entendimento da autoridade do homem, o entendimento da submissão da mulher, dentro daquilo que Deus planejou para o casal e para a família. Principalmente pais que são obedientes a Deus, temem a Deus. Isso é tão forte e visível que inspira a vida dos filhos. Eu aprendi a pregar com meu pai. Tinha 14 anos, meu pai ia pregar e eu ia acompanhá-lo. E meu pai é um pregador leigo. Até pouco tempo ele tinha só até a quarta série. Então eu sentava, ouvia meu pai pregar e ele era meio pentecostal assim. Então esses negócios pentecostal é meio do meu pai. E isso era tudo presbiteriano, sempre foi, né? Vai entender. Ah, e aí... Eu lembro que depois eu fui para o seminário e eu comecei a estudar. teologia. E eu comecei a ler os livros, os comentários bíblicos, e eu via que o que meu pai pregava era o que os caras, teólogos, estavam dizendo. Meu pai nunca tinha lido um livro. E outro, meu pai tinha algumas sacadas do texto, algumas aplicações que eu nunca encontrei em outro livro, e que faziam muito sentido dentro da perspectiva bíblica. Eu falei, caramba, cara, como é que esse negócio de ser usado pelo Espírito Santo funciona mesmo? E nessa inspiração, que eu passei a ter gosto na pregação, a gostar. Talvez você diga, mas Caleb, esse caminho aí que você está propondo, meu, esse novo jeito de ser família é um desastre. Esvaziar-se, tornar-se servo, humilhar-se e ser obediente, isso vai levar à morte. Você entendeu o texto. Vai levar à morte e morte de cruz. Mas tem outro caminho? Você esperava outra coisa? Na caminhada com Jesus, você esperava outra coisa? Você esperava o quê? Prosperidade? Bênção sem fim? Uma Mercedes nova no teu carro, na tua garagem? Promoção no teu emprego? Uma bolha de plástico caindo sobre a sua casa, blindando toda a sua família? Não é essa a promessa de Deus para nós. Ele faz isso com muita alegria, mas não é esse o compromisso primário de Deus conosco. E graças a Deus o texto não termina com cruz, o texto termina com exaltação. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você ainda está pensando nesse texto com a lógica da queda, com a lógica do encher-se a si mesmo, do dominar, talvez você diga, aí chegou a minha hora agora, exaltação, aí é comigo. Então quer dizer que se eu seguir todos esses caminhos aí que Jesus seguiu, Deus vai me exaltar e vai me dar um nome que é sobre todo nome, e aí o meu primo miserável vai ter que se ajoelhar diante de mim? É ler o texto com a lógica da queda. Não. Essa exaltação aqui, do jeito que está, é para Cristo Jesus. E como que essa exaltação se aplica na nossa vida? Porque Paulo começa falando, tenham a mesma atitude que teve Cristo Jesus. Não é possível que ele está falando que a gente só vai ficar com a parte difícil. Do esvaziar-se, do servir, do humilhar-se, da obediência. Essa exaltação também cabe a nós. Mas não dessa forma. A exaltação se aplica a nós, porque se vivemos e trilhamos esse caminho, cada dia mais se cumprirá o senhorio de Cristo na nossa vida. E não existe exaltação maior para o discípulo de Jesus que não o senhorio de Jesus pleno na sua vida. Senão Jesus reinando em todos os poros da sua existência. Senão Jesus sendo o Senhor soberano da sua história. E nós tomando todas as decisões a partir do senhorio de Cristo. Essa exaltação que Deus promove na vida daquele que segue, que tem a mesma atitude que Cristo Jesus teve, que esvazia-se a si mesmo, que serve, que busca humilhar-se, que busca uma vida de obediência. É essa exaltação que Deus tem para a família, que caminha sobre esse novo jeito de ser. Não é que vão acabar os problemas. Pode ser que até termine num divórcio. Pode ser que o filho nunca mais volte. Mas na vida daqueles que tiveram a mesma atitude que Cristo Jesus, verá, será visto o senhorio de Cristo. Porque o primeiro compromisso de Deus conosco não é a nossa felicidade, não é a nossa prosperidade, não é o nosso passar pela vida sem ser atingido. O compromisso primário de Deus conosco é formar o caráter de Jesus em nós. E se o senhorio de Jesus estiver na vida de um marido, de uma esposa, de um filho, mesmo que em outros não, ali você já vai começar a perceber as marcas do Evangelho em uma família. Então nós identificamos que o Evangelho encontrou a nossa família quando nós percebemos que estamos abandonando cada vez mais o velho jeito de ser família, onde cada um busca encher-se a si mesmo, onde cada um vive numa lógica de consumo e produção, onde cada um busca dominar pelo outro, onde impera a lógica de desobediência, e nós passamos a viver a partir de um espírito divino que vem do alto, de dentro para fora, de esvaziarmos a nós mesmos, de servirmos uns aos outros, de humilharmos e lavarmos os pés uns dos outros e de buscarmos prioritariamente a obediência em Deus. Quero te convidar para um tempo de oração, para que você responda a Deus com suas palavras, a forma como essa mensagem ecoa em você. Talvez ela te confronte e produza nos seus lábios um pedido de perdão e de salvação. Senhor, me tira do velho jeito de ser família. Talvez ela te encoraje. É isso aí. Estamos no caminho. Essas marcas estão aparecendo. E coloca nos teus lábios uma oração. Me ajuda, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ajuda-me a ter a mesma atitude que teve em Cristo Jesus. Talvez você está representando a sua família aqui. Só você. Mais ninguém. Quando Jesus veio, ele veio sozinho também. Ele estava sozinho também. Mas com a graça de Deus, levantou muitos e muitas que se tornaram a família da fé. Paizinho, que a tua palavra ecoe no nosso coração, que aquilo que veio do Senhor floresça em nós, aquilo que não veio de ti, que seja esquecido, aquilo que é devaneio humano, seja esquecido. A gente quer ficar só com a tua palavra, porque só ela é poderosa para formar em nós uma identidade, um caráter, uma mente como a do Senhor, que esvazia-se a si mesmo, que serve, que humilha-se a si mesmo e que é obediente até a morte, morte de cruz. E que o resultado dessa vida, Senhor, seja o senhorio de Cristo pulsando, vivo, independente das circunstâncias na nossa vida. Uma vida rendida totalmente ao senhorio de Cristo, onde nas pequenas brigas familiares, nas grandes complexidades dos desafios da vida, esse senhorio aparece, é resplandecente, é visível, é visto, é palpável na vida de alguém que a todo instante busque esvaziar-se, servir, lavar os pés e obedecer. Em nome de Jesus, amém.